Se ele não é orgulhoso, ele não se conduz de forma inconveniente, ele não busca os seus interesses, ele não se irrita, ele não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Pesquisando para essa mensagem e ouvindo os irmãos falando sobre esse tema, eu percebi que todas as citações da literatura já foram feitas sobre o que é o amor. Então, eu copiei diretamente dos meus votos de casamento. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia perceber. Porque quando a gente fala de amor, meu irmão, minha irmã, a literatura tenta definir o que é amor. Camões diz que o amor é nunca contentar-se de contente. É querer estar preso por vontade. Literatura francesa, com o romancista Proust, diz que não se ama mais ninguém quando se ama. O amor é direcionado a alguém específico. A sabedoria popular, muitas vezes, define e descreve o amor como um comichão, algo que a gente sente no nosso coração e que nos incomoda. E aí, quando Jesus diz, ame o teu inimigo, ame o próximo, a gente não consegue entender do que Jesus está falando. Em todas essas definições, em tudo isso, há bondade, há coisas boas, há um certo grau de sabedoria. Mas todas essas definições e todas as definições que você está pensando agora, de músicas, de livros, tudo isso é bom, mas não é preciso. Talvez nós tenhamos que olhar para outro lugar para nós descobrirmos com precisão o que é o amor de fato. Porque mesmo quando nós criamos o nosso conceito de amor, nós criamos um conceito imperfeito e nós exercemos esse conceito de maneira imperfeita. O nosso amor, o amor que nós exercemos uns aos outros, que nós exercemos nos nossos relacionamentos e na nossa vida, são amores imperfeitos. Nós não amamos nem de acordo com a nossa concepção do que é um bom amor de verdade. E aí, do alto da minha ousadia de estudante de grego, eu queria compartilhar com vocês a minha pequena tradução desse texto. Uma pequena releitura, uma tradução que interpreta e que talvez nos ajude. Diz assim, como eu mais ou menos estipulei, o amor, ele é paciente, ele é gentil. O amor não é ciumento, o amor não é orgulhoso e nem é soberbo. O amor não desonra, ele não busca as coisas, ele não é raivoso e nem contabiliza a maldade. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor nunca cansa de dar suporte. O amor nunca perde a fé. O amor nunca perde a esperança. O amor nunca falha. Palavras de Paulo que tocam o nosso coração nessa manhã. Mas eu sinto lhe dizer, meu querido, minha querida, que esse texto ele não fala sobre casamento. Apesar de ele ser usado em muitos casamentos, esse texto não fala sobre amor romântico. Vale lembrar que Paulo, quando fala disso, ele está falando justamente sobre apresentar um dom que seja mais valioso. Os coríntios se valorizam, se equiparam, se hierarquizam a partir dos dons que eles possuem. E Paulo diz, eu vou falar para vocês um dom que é excelente, um dom maior do que todos esses, um caminho para vocês seguirem, um caminho que é melhor do que todos esses caminhos que vocês já estão seguindo. Esse caminho de disputa, esse caminho de hierarquização, esse caminho de separação. Um caminho sobremodo excelente. Porque, afinal, como diz João, o amor é a marca pela qual nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. Se nós amarmos uns aos outros, aí o mundo verá que nós somos filhos de Deus. E é disso que Paulo está falando aqui. Porque esse amor que Paulo se refere, primeiro, ele é um sentimento. O amor é, sim, um sentimento. O texto diz que o amor é paciente, e ser paciente é ser longânimo. O Antigo Testamento, no hebraico, diz né, Deus tem nariz longo para com o seu povo. E isso eu consigo me identificar por causa do meu nariz. Porque o nariz, o que acontece, meu irmão, minha irmã? Quando você respira, quando você vai se irritar, você respira de maneira longa. E o que o Antigo Testamento diz sobre o caráter de Deus, é que ele é um Deus que é longânimo. E quando nós tropeçamos, Deus olha para mim, para você, e ele respira fundo. Ele não tem uma respirada rápida como alguém que tem raiva. Ele se respira fundo e tem calma, e se acalma. Nosso Deus é longânimo. Isso é ter paciência. Ter paciência com o outro, para lidar com o outro. Na comunidade da igreja, nos nossos casamentos, na nossa vida. Ser longânimo é termos paciência para nós não nos irritarmos com o outro. Mas, principalmente, meu irmão, minha irmã, ser longânimo, ter paciência, é saber aguardar o tempo do outro. Isso é algo que eu tenho muita dificuldade, eu confesso para vocês. Veja a minha esposa, a cara que ela chega. Eu adiantei ela, eu estou há 1h30 adiantando a minha esposa. Vamos, meu bem. Se tem uma coisa que eu não faço é esperar o tempo dela. Eu tenho certeza que você também tem áreas da sua vida que você faz isso, pessoas que você não consegue aguentar o tempo delas para que elas esperem, para que elas consigam chegar aonde você está. Você está em determinado lugar, você está numa determinada situação, numa determinada constatação e você não tem paciência de esperar essa pessoa te alcançar. Você não se preocupa com o bem-estar dela a ponto de preocupar e aguardar que ela chegue onde ela tem que chegar. Ter paciência também é saber aguardar o tempo do outro para que ele tenha bem-estar na sua vida, para que ele consiga usufruir das coisas boas da vida. A gente precisa ter paciência, ser paciente uns com os outros. A gente demonstra o amor quando faz isso. E Paulo continua dizendo, o amor também ele não é ciumento, ele não é invejoso. Ele é bondoso, ele é gentil. E a gramática do grego não é importante, mas meu irmão, minha irmã, guarde essa ideia no seu coração, que nesse texto Paulo só usa verbos para falar. A gente não tem como traduzir isso. Quando ele diz que o amor é bondoso, ele usa uma palavra, um verbo, para afirmar a ideia de bondade. E Paulo faz isso com todas essas características, para afirmar para mim e para você que o tipo de característica que o amor tem é uma característica ativa e não responsiva. E talvez você tenha pensado aqui em ser paciente como uma característica de reação, de não reagir mal, mas não é isso que Paulo está falando. E quando ele fala de ser bondoso, ele também fala a mesma coisa. Ser bondoso não é reagir de maneira bondosa, não é ser passivamente bom. Paulo fala de agir com bondade, agir gentilmente. E ele se vale de um neologismo no grego para poder estipular e deixar claro essa necessidade. Quem ama, seja a pessoa com quem nós escolhemos passar a nossa vida, seja nossos amigos e seja a comunidade de igreja em que nós estamos enraizados, plantados aqui no jardim. Quem ama, age de maneira ativamente bondosa para com o outro. É assim que a gente demonstra o nosso amor, sendo bondoso, sendo benigno, agindo de maneira positiva, não esperando uma positividade do outro para que nós sejamos bondosos uns com os outros. Isso é marca do dom de Deus para a igreja. É marca daquilo que Deus dá para mim e para você. O amor é gentil, ele é bondoso, mas ele não é ciumento nem invejoso. O termo literal para isso é zeloso. E tanto o Antigo quanto o Novo Testamento fala de zelo, tanto de uma maneira positiva, quanto de uma maneira negativa. Porque nós podemos ser zelosos com a casa de Deus para mantermos o nosso ambiente organizado. Não sei se você reparou, nosso pastor é muito zeloso e ele trouxe o cálice com suco, porque estava faltando e ele falou, o zelo com a minha casa me consumirá. E às vezes nós encarnamos essa ideia. Mas existe o tipo de zelo que é controlador, que é possessivo. Existe um tipo de zelo que, não satisfeito em cuidar, ele quer tomar conta, se apossar. É disso que Paulo está falando aqui, de maneira negativa. Ao invés de tomar conta para que tudo dê certo, a gente começa a tomar conta do outro, para controlá-lo, para possuí-lo. E sem se preocupar com o bem-estar do outro, a gente quer controlá-lo para que ele possa satisfazer as nossas necessidades. Porque, no final das coisas, quem tem ciúme, o ciúme que é esse zelo controlador, ele não ama de verdade. A gente ouve essa besteira, né? Tem que ter um certo tipo de ciúme. Quem não tem ciúme não ama. Isso é bobagem. Quem ama tem zelo, não tem ciúme. Porque o ciúme é invejoso. O ciúme não se preocupa com o bem-estar do outro. Mas se importa se o outro satisfaz os meus desejos. E se eu tiver que controlá-lo para que ele o faça, eu vou controlá-lo. Se eu tiver que restringi-lo para que ele me agrade, eu vou restringi-lo. Se eu tiver que enjaulá-lo para que os meus desejos sejam satisfeitos, eu vou fazê-lo. De fato, o ciúme que está aqui é a perversão desse sentimento de zelo. A Nova Almeida fala de arder em ciúmes. Arder em ciúmes. E o nosso coração muitas vezes queima no nosso íntimo. Porque os coríntios, especialmente, meu irmão, minha irmã, eles eram motivados por esse tipo de ciúme. Especialmente nas suas relações, especialmente por causa da sua cultura. Isso não é algo que vem do Espírito Santo, isso não é algo que vem da parte de Deus. Isso é algo que nós aprendemos nesse mundo. E esse pensamento muitas vezes toca o nosso coração, porque a gente muita, frequentemente aprende a amar possuindo. Nós temos que ensinar os nossos filhos a dividir o brinquedo, porque se o irmão quiser pegar, eu vou bater, e eu estou pouco preocupado. Nós temos que ensinar aos nossos filhos a não arderem em ciúme desde da sua infância. Mas não, muitas vezes isso está no nosso coração durante o resto da nossa vida. E nós levamos o ciúme, controle, possessividade. E o nosso íntimo arde em ciúmes quando nossos interesses não são atendidos, quando o outro tem algo que poderia nos dar, mas não nos direciona. Isso muitas vezes é a medida com que nós amamos uns aos outros. O amor, ele é paciente, ele é bondoso. Ele se alegra a ponto de deixar o outro livre. Ele se preocupa com o bem-estar do outro. Ciúme e o amor que Paulo está falando aqui são incompatíveis. O controle e o zelo e a bondade de quem se preocupa com o bem-estar do outro são incompatíveis. Vale lembrar que nós, há poucas semanas atrás, estávamos falando sobre liberdade e respeitar a liberdade do outro. Quem ama se preocupa com o outro. E o amor não vai ser ciumento. O amor também não é orgulhoso, ele não se envaidece. O verso 4 é muito profundo, ele fala disso. Se orgulhar, se envaidecer, contar vantagem daquilo que tem. Se gloriar. A gente conhece pessoas que são assim, que se gloriam, que se envaidecem do que têm. Que estão sempre, no seu íntimo, cheias de si mesmo. Os coríntios, eles se gabavam dos seus próprios dons. Eles se inflavam. Não é à toa que algumas semanas atrás também reverendo Maurício, se não me engano, falou sobre o conhecimento e como o conhecimento, ele infla, ele enche. Quem está cheio de si se orgulha, se envaidece. Não se enche de bondade, mas ele não se enche de amor, mas ele se enche de si mesmo. E quem é orgulhoso se gloria. E Paulo diz para os coríntios, não se orgulhem. Não tenham uma alta percepção de si mesmos. Não se envaideçam com os dons e talentos que vocês têm. Porque vocês vão estar vazios por dentro. E para mim e para você, meu irmão, nós que amamos uns aos outros, a nossa medida e parâmetro uns com os outros e como nós criamos a nossa própria imagem não tem a ver com aquilo que nós temos. Nós não somos aqueles que se envaidecem com o que possuem. Aquilo que nós possuímos e conquistamos na nossa vida não deve encher o nosso coração para que a gente olhe com o outro, olhe para o outro numa posição diferente. Os dons e talentos que Deus nos dá, mas ainda não podem ser motivo de orgulho e de vaidade para o nosso coração. Porque quantas vezes, assim como na igreja de Corinto, nós experimentamos rusgas, experimentamos atritos uns com os outros, porque muitas vezes nós nos achamos tomados da última visão do Espírito Santo acerca de um determinado assunto, de maneira que se o outro não tem essa mesma visão, ele é menos abençoado, porque Deus já me falou o que tem que fazer. Falta visão para o outro do Espírito. E quantas vezes nós nos orgulhamos daquilo que Deus tem nos dado, de maneira que muitas vezes as nossas relações são rompidas, são cheias de traves e arestas que precisam ser aparadas. Mas aquele que ama não tem esses parâmetros. Aquele que ama não se enche de si mesmo. Porque Paulo, quando fala de amor, ele fala simplesmente, ele não fala de não gostar de si mesmo, e não me entenda mal. A gente tem que ter uma boa autoestima, a gente tem que olhar para si e reconhecer aquilo que Deus dá. Mas o amor que Paulo fala aqui é um amor que é voltado para fora. É um amor que é voltado para o outro. E se a gente ama o outro, a gente não se coloca numa posição que não possa amá-lo. E não se vê de maneira que a gente se acha acima de amá-lo. Isso é se orgulhar, é se envaidecer. E Paulo continua discorrendo sobre isso, né? Ser soberbo, ser orgulhoso, é buscar impressionar o outro. E muitas vezes nós somos inseguros com isso. A gente se vê como pequeno, a gente se vê como menor. Nós temos inseguranças acerca daquilo que Deus nos deu. Seja de características pessoais, seja de dons e talentos, seja de sucesso desse mundo. E por causa dessa insegurança, a gente se infla. Por causa da nossa insegurança acerca do amor de Deus sobre nós mesmos, nós olhamos para aquilo que nós temos e tentamos basear nossa imagem naquilo que nós possuímos, nos dons que recebemos. E quando não conseguimos construir uma boa imagem com essas coisas, nós fazemos o quê? Nós nos enchemos. Nós hipervalorizamos as nossas características. Nós buscamos impressionar o outro com a nossa grandeza. Paulo está dizendo aos coríntios, e também diz para mim e para você, que ele, talvez você se ache muito bom, mas talvez você não saiba amar, que é a coisa mais importante que você deveria saber. A gente precisa aprender a amar. E a gente precisa olhar para aquilo que Deus nos dá e perceber as características desse amor. Como nós já estamos no avançado da hora, eu vou fechar falando sobre a característica desse amor. O amor dado por Deus para você é um amor que é transitivo. Talvez você não lembre das aulas de português sobre transitividade dos verbos. E Paulo só usa verbos aqui. A transitividade, de acordo com a gramática portuguesa, a boa gramática da linguística, diz que a transitividade é gerar efeitos em outra coisa. Transitividade é você gerar efeitos em outra coisa. O verbo transitivo, ele tem o quê? Objeto. Muito bom. Quando Paulo fala de amor, meu irmão, minha irmã, ele está falando da transitividade daquele que recebe o amor de Deus. E tomado do amor de Deus, ele direciona aquilo que ele recebe para o outro. O amor que é sentido, que é experimentado, que é experienciado por aqueles que são amados por Deus, é um amor que se volta imediatamente para o outro e não para dentro de si mesmo. Porque se você se voltar para dentro de si mesmo, tentando encontrar amor próprio, ou tentando encontrar um meio de se relacionar com o outro, eu te garanto, meu irmão, que a busca dentro de si mesma é uma busca estéril. Quando nós olhamos para dentro do nosso próprio coração, nós só vemos a nós mesmos. E Deus é muito sábio e muito bom no que faz, porque Ele nos salva como comunidade. Não para nós ficarmos em si mesmados, como o mundo nos ensina a sermos. Não para ficarmos voltados para o nosso próprio umbigo, para nossas próprias necessidades, para aquilo que nos demanda, para aquilo que falta dentro de nós mesmos. Mas o Senhor te amou, meu irmão, minha irmã, para que você, amado por Deus, seguro no amor de Deus, possa se voltar para o outro em amor e possa olhar para o irmão que está ao seu lado com o mesmo olhar que Deus olha para você. Um amor que é bondoso e que é gentil. Um amor que não é possessivo ou ciumento. Um amor que não se envaidece e se orgulha do que tem. Porque nós sabemos que se tem alguém que é bondoso, manso e humilde de coração é Jesus Cristo. Porque nós sabemos que se tem alguém que tinha direito de reivindicar para si mesmo méritos, que podia simplesmente falar, eu sou o cara. Esse foi aquele que se esvaziou para ser entregue na cruz em nosso favor. Você é amado por um Deus que ama dessa forma. Um Deus que é manso, humilde de coração. Um Deus que não é ciumento e que não se envaidece. Que sendo o próprio Deus, ele não se apega a toda a glória que lhe era devida. E vem em nosso favor. O verso 4 da carta de Paulo aos Coríntios, em que ele começa a discorrer sobre amor, é um trecho que fala sobre transitividade. Eu e você somos chamados para um caminho sobremodo excelente. Nós somos chamados a nos voltarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. Um amor que é bondoso, que é generoso, que é gentil, que tem paciência. E a gente só consegue agir dessa forma se nós nos vermos como alvo de um amor que é gentil, que é paciente, que é longânimo, um amor que não é vaidoso e que não é controlador. O parâmetro, meu irmão, minha irmã, do melhor dom que Deus tem para mim e para você é esse amor aqui. E semana que vem nós vamos continuar, mas eu queria orar com você, porque a gente precisa aprender a amar. A gente precisa amar como Deus nos ensina a amar. E nós temos dificuldade, porque o nosso amor é possessivo, o nosso amor é vaidoso, o nosso amor é orgulhoso, porque o nosso amor é inseguro, porque ainda não entendeu como é amado por Deus. E o meu desafio para que nós possamos chegar semana que vem preparados para o resto do texto, que eu acho que eu tenho mais umas 10 páginas de esboço para semana que vem, é que você se veja como amado por Deus. Amado por um Deus que é bondoso e é gentil. Um Deus que te convida a amar porque já te amou. Um Deus que convida a te amar porque demonstrou o amor por você na cruz de Jesus. E que você consiga começar a trabalhar esse amor na sua vida. Porque a gente já falou sobre dons espirituais e sobre receber os melhores dons. Ser capacitado para trabalhar na igreja, capacitado para exercer dons e talentos na nossa comunidade. Mas o dom maior, meu irmão, minha irmã, que Deus tem para a Igreja Presbiteriana do Jardim em 2025, é o dom do amor de Deus. Um dom que nos permite amar como Jesus amou. Amarmos uns aos outros como Jesus nos amou na cruz do Calvário. E eu queria orar com você para que Deus nos ajude, que nos ensine a amar dessa forma e que transforme nosso coração para que nós possamos exercer esse mesmo amor que Ele tem por mim e por você. Feche seus olhos. Deus de graça e misericórdia, Pai, nós te amamos, Senhor. E é muito fácil reconhecer o Seu amor por nós, é muito fácil, Pai, retribuir o amor que o Senhor tem por mim e por cada irmão aqui presente, Pai. Mas nós não ficamos satisfeitos em simplesmente reconhecer o amor que o Senhor tem por nós, Pai. Assim como Paulo nos convida a caminhar por um caminho sobremodo excelente, Pai, nós queremos buscar os melhores dons, Pai. E o melhor dom de todos é o dom do amor. O dom principal é o dom do amor. E, Pai, nós queremos amar como o Senhor nos ensina. Nós queremos amar com amor gentil, com amor paciente, com amor longânimo. Não com amor possessivo, um amor orgulhoso, Pai. Nós temos relações imperfeitas hoje que nós queremos que sejam tocadas pelo Seu amor, Jesus. Nós queremos amar com generosidade. Nós queremos voltar para nossas casas na segunda-feira, Pai, com o coração tocado pelo amor que nós recebemos na cruz de Jesus. Nós queremos andar por um caminho sobremodo excelente. Nós queremos os melhores dons, Pai, e nós reconhecemos que o melhor dom, o melhor que o Senhor tem para nos dar, é derramar o Seu amor através do Seu Espírito Santo no nosso coração, para que nós possamos amar como o Senhor nos amou, para que nós possamos amar uns aos outros com um amor perfeito, um amor gentil e bondoso, que é o amor que nós recebemos em Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Irmão, que você ame como Jesus amou, que você ame de maneira bondosa e gentil, e que você derrame o amor que você primeiro recebeu em Jesus Cristo na cruz.